Capítulo 6. Escrevendo no Chile. Tempos fecundos. 1. Primeiro livro. Abrir aspas. Revi tudo. Fechar aspas. Paulo, depois de termos conversado um pouco no último diálogo sobre os primeiros tempos do Chile e sobre a sua vivência no interior com o pessoal que trabalhava na área rural, eu me dou conta de que esse período todo que você passou no Chile foi provavelmente o período de maior fecundidade em sua obra. Foi nesse período que apareceu uma série de livros que posteriormente foram publicados nos Estados Unidos e no Brasil, e daí pelo mundo afora. Nesta nossa outra conversa sobre a sua estada no Chile, então, eu gostaria de satisfazer minha curiosidade em relação a todas essas obras que você foi escrevendo. Como é que foi a história do Educação como Prática da Liberdade, que foi o seu primeiro livro a ser publicado? Foi Dona Elsa que levou para o Chile os originais? Bem, a Educação como Prática da Liberdade foi uma revisão ampliada da minha tese, que defendi para uma cátedra na Universidade de Pernambuco. Nos intervalos das minhas cadeias, trabalhei o material da tese e acrescentei em determinados momentos a experiência mais recente da aplicação mesma do que se chamava, entre aspas, método Paulo Freire. Na verdade, na tese já estavam em grande parte sugeridas as proposições que, aplicadas, seriam comprovadas ou não. Mas não foi Elsa que levou os originais. Antes mandara por um amigo francês que trabalhava no corpo diplomático de seu país, no Recife. Os originais, já mais ou menos trabalhados para a França, para serem entregues a uma grande amiga minha, Silke Weber, que na época estava fazendo seu doutoramento em Paris. Quando cheguei ao Chile, de lá ela me mandou os originais, o que, aliás, era o caminho mais seguro. No Chile, revi tudo e, inclusive, percebi uma série de incongruências. Essa mesma amiga me mandou, acompanhando os originais, uma carta em que fraternalmente me chamou a atenção para certas incongruências e fazia reparos no texto. Primeiro li a carta, lógico, e pensei, não pode ser que esteja assim no texto. Inquieto fui a ele e constatei que ela tinha razão. A primeira revisão que fizera se dera num período de muita tensão, daí os lapsos, as falhas que ela registrara. Retifiquei tudo e o texto final é esse que se tem por aí hoje. Mas antes de fechar o livro para a publicação, parece-me, não tenho certeza, que a primeira edição foi em 1967, eu tive a felicidade de ter o Álvaro Vieira Pinto por perto, que fez uma leitura crítica dos originais. Esse grande filósofo brasileiro, às vezes nem sempre bem compreendido, chegara da Iugoslávia para o Chile. Uma vez mais, Plínio Sampaio e Paulo de Tarso deram sua contribuição junto ao governo e ele logo estava dando sua assessoria de primeira qualidade ao Ministério da Educação, para o qual escreveu uma série de textos que alguns anos atrás foram publicados pela Cortes, com prefácio de Demerval Saviani, pé de página 15. Álvaro Vieira Pinto, abrir aspas, 7 lições sobre educação de adultos, fechar aspas, Cortes, 1985. Mas o Álvaro ficou um tempo lá em casa e depois foi para um apartamento perto de nós, de modo que ele pôde fazer a leitura crítica que pedi e tivemos muitos diálogos sobre ela. Depois passei o texto ao Vefó para ele ler e ver se aceitava escrever uma introdução. Ele leu, aceitou e fez uma introdução que até hoje, para mim, sem nenhuma lisonja, acho que é melhor que o texto. É lógico que sei que a introdução sozinha não poderia funcionar, mas em muitos aspectos é melhor que o texto produzido. Ela completa o texto de uma maneira extraordinária e é absolutamente válida até hoje. Ele percebeu muito lucidamente o que dizia o texto. E a canção para os fonemas da alegria, do Tiago de Melo? Como é que chegou a ser incluída no livro depois do prefácio do Vefó? Eu já disse que o Tiago de Melo era adido cultural do Brasil no Chile e que isso jamais o proibiu de dar a sua solidariedade aos exilados que chegavam. Num gesto generoso, simples e humilde, ele sempre recebeu a todos com os famosos jantares na casa onde morava, que era do Pablo Neruda. Quando cheguei, dias depois, o Tiago de Melo também fez um jantar na casa dele, no qual estavam Fernando Henrique Cardoso, Jader de Andrade, Francisco Vefó, Wilson Cantoni, entre outros, como os Strauss, a que já me referi. Além dos brasileiros, Tiago reunia chilenos que tivessem algo a ver com o campo de especialidade do exilado recém-chegado. Terminado o jantar, ele me apresentou e pediu que eu fizesse aos presentes uma exposição sumária do que tinha feito no Brasil. Falei um pouco da fundamentação do trabalho da compreensão que tinha da alfabetização de adultos enquanto ato criador, enquanto ato de conhecimento, e em seguida projetei alguns slides que levara para mostrar como se fazia o processo de alfabetização na prática. Terminada a exposição, fizeram perguntas e tivemos um diálogo mais generalizado, mais amplo. Depois se seguiram os papos mais privados. 2 dias depois, estava almoçando na casa dos Strauss quando toca o telefone e era o Tiago. Muito emocionado, me leu esse poema que ele escrevera praticamente em seguida àquela noite da recepção. Quando da publicação do livro, achei que seria muito importante que ele viesse no rosto do livro, porque o poema expressa melhor, em poucas palavras, alguns momentos que no livro exigiram de mim várias páginas. A poesia é datada, Santiago do Chile, verão de 1964. É exatamente o período de minha chegada, novembro. Aliás, ele publicou no Faz Escuro, Mas Eu Canto, Porque Amanhã Vai Chegar, da Civilização Brasileira, em 1965. Exato, e eu republico na Educação como Prática da Liberdade, em 1967. Quando os originais já estavam lidos pelo Álvaro Vieira Pinto, já via o prefácio do Vefó e a ideia da inclusão da poesia de Tiago de Melo. Aí você mandou os originais para o Brasil? Sim, e também para a França. Na época, havia um interesse de uma editora francesa por esse livro. Depois ele foi publicado por outra, editora do Cerf. Sobre a primeira, há um fato interessante. Um dia recebi uma proposta, mas com 2 itens que me chocavam muito. Um era que o livro não poderia ter a dedicatória que tem. Como se sabe, dedico o livro à minha mãe, à memória do meu pai, com quem comecei a aprender o diálogo, e depois à Elsa e a meus 5 filhos, com os quais continuei a aprender o diálogo, e a um tio que muito me marcava. A justificativa da editora era que a dedicatória não tinha rigor, não tinha nada a ver com o espírito científico. O segundo item, que me irritou bastante, era o seguinte: eles fariam uma primeira edição de 3 mil exemplares e me pagariam 5%, ficando então proprietários dos direitos para qualquer língua. É óbvio que escrevi uma carta, até certo ponto dura, em que dizia, em primeiro lugar, que quem decidia sobre a dedicatória do livro era eu, e em segundo, que não podia aceitar a imposição que a editora me fazia na sua proposta de contrato. Quanto aos direitos autorais, por me parecer absolutamente exorbitante. Diante disso, recusava a publicação. 15 dias depois, recebi outra carta em que eles amenizavam as exigências e me chamavam ao diálogo. Respondi que não havia possibilidade de diálogo e cortei definitivamente. É por isso que o livro só foi publicado nos anos 70, em francês, por outra editora. Depois que o livro foi publicado no Brasil, as repercussões foram imediatas? Como é que você sentiu no exílio as consequências da publicação no Brasil? Afinal, era o seu primeiro livro. É, o primeiro. Não houve uma repercussão assim, como você diz. Houve uma falação em torno do livro e ele começou a ser reeditado. Apesar de todos os seus momentos ingênuos até hoje, continua sendo publicado. 2. Noites frias de vinho quente, entre aspas, e como escrevi nesse período. Voltando à minha observação anterior, como é que você explica essa fecundidade toda coincidindo com esse período histórico? É apenas impressão minha ou realmente o contexto em que você vivia propiciou naquele período o seu maior volume de escritos? Essa questão é muito interessante e você tem razão. Acho que o momento que vivi no Chile com Elsa e meus filhos foi um momento profundamente rico na minha experiência de educador e também profundamente desafiador. De um lado, havia o fato de ser um exilado e que, portanto, tinha de me reintegrar tanto quanto possível à prática que já desenvolvi anteriormente no Brasil, superando-a, inclusive, e aprofundando as reflexões que iniciara. Essa nova realidade de empréstimo me exigiu um nível relativamente maior de eficiência como profissional. Além disso, tinha uma preocupação política de acertar e de dar uma contribuição fora do meu país que, indiretamente, era também uma contribuição ao meu país. Tudo isso coincidiu com a convivência que pude ter com uma excelente equipe de brasileiros que na época estava no Chile. Uma equipe tão boa que poderia constituir uma faculdade multidisciplinar. E acho que soube aproveitar tanto quanto pude essa convivência. Nos mais diferentes níveis, todos importantes e fundamentais para minha constante formação, posso citar alguns nomes com que convivi então. Desde o nível mais afetivo, menos intelectualmente comprometido, até o mais comprometido intelectualmente. Você imagina o que são noites de frio em Santiago, numa Santiago sem calefação, ou seja, sem as defesas que a Europa mais moderna tem. Mas passei muitas dessas noites, às vezes com lareira, às vezes não, em que ficávamos a uma mesa tomando vinho chileno com Fernando Henrique, Véfort, Ruth Cardoso, Wilson Cantoni, Strauss, Jader, Flávio Toledo, Paulo de Tarso, Plínio Sampaio, Adão Pereira Nunes, Jacques Fiore. Tinha encontros semanais com o Fiore, Álvaro Vieira Pinto e Álvaro de Farias. Esses três filósofos já eram mais recatados, participavam menos dessas noitadas em torno de uma mesa com um bom vinho chileno, quentinho, servido nos copos com rodelas de laranja. Mais adiante havia o Clodomir Moraes, o Jesus Soares Pereira. Como disse, esses encontros eram mesclados de afetividade e de análise científica da realidade brasileira e latino-americana. Por outro lado, toda essa turma, como o Cardoso, o Véfort, o Jader, trabalhava no Instituto Latino-Americano de Pesquisas Sociais, da ONU. Eles traziam para nossos encontros informais a sua visão maior da América Latina. Nesse sentido, o exílio no Chile nos ensinou a América Latina, rompeu com o nosso paroquialismo, porque preponderantemente nós éramos paroquiais, não? Antes disso, apenas sobrevoávamos a realidade latino-americana, pois nosso polo de atração eram mais os Estados Unidos e a Europa. Não que fôssemos alienados, de forma alguma, mas o exílio no Chile nos serviu a todos como rompimento com esse paroquialismo. Esse é um aspecto fundamental que, obviamente, me fez crescer muito, me deu condições de aprimorar os instrumentos de compreensão e análise da realidade. E como escrevi nesse período? Cheguei até a contar. Escrevi 1.600 páginas em um ano e meio manuscritas. E, de modo geral, uma página manuscrita minha dá exatamente uma página datilografada. Já que você falou no seu volume de produção em tão pouco tempo, fiquei curioso. Como é que você escrevia normalmente? Daqui a pouco toco nisso. Só queria dizer antes que essa riqueza tem uma explicação. Riqueza em quantidade, não necessariamente em qualidade, certo? Porque, inclusive, dessas 1.600 páginas, nem todas foram transformadas em livro. Há algumas que ainda não estão publicadas. Outras foram publicadas só em inglês, em uma revista ou outra. Mas o que me levou a tão sistematicamente quanto possível pôr no papel tudo isso? Em um dado momento da nossa presença no Chile, comecei a ser denunciado ao nível da administração superior da democracia cristã chilena, obviamente pela direita da democracia cristã, de que estava de, entre aspas, namoro, quase para casar com os grupos que a direita chamava de terroristas. Mais exatamente, o MIR. Eu, na verdade, tinha muito boas relações com alguns jovens que, tendo sido antes militantes da democracia cristã, radicalizaram e ultrapassaram os limites de um partido indiscutivelmente burguês moderno. A denúncia era de que estaria sendo uma espécie de mentor, o que era de uma injustiça profunda em relação aos jovens militantes do MIR, que não precisavam de mim como mentor de coisa alguma. Aliás, eles não eram jovens para ter mentor. Eu me lembro até de uma noite em que alguns jovens do MIR me procuraram lá em casa, na Alcides de Gasperi, 500, Apoquindo, em Santiago. Ficamos conversando umas 3 horas sobre uma série de problemas táticos do MIR, relacionados à tarefa pedagógica e política da prática deles junto às massas populares. Eles concordaram com o meu ponto de vista de uma relação dialógica entre a liderança militante revolucionária e as massas de quem se pretendia a adesão, para mim uma relação fundamental para estabelecer ou convencer de que já falamos, convencer as massas à perspectiva do MIR para ganhar o poder. Pois bem, conversamos muito e já tarde da noite, quando estavam saindo, disseram que compreendiam minha posição, mas que, como eu era exilado político no Chile, eles preferiam evitar ter encontros pessoais mais assíduos comigo para que se evitasse uma exploração política disso, no sentido de me identificar com eles. Eu concordei. Eles estavam certos, pois como exilado político não poderia participar de nenhum grupo político no Chile. Isso eu aprendi com Lenin. Lenin sempre respeitou o país em que esteve exilado. Morou na Suíça, em Genebra, por exemplo, e, inclusive, em Genebra mesmo, eu costumava tomar cafezinho no bar onde Lenin escrevia, pelo menos conta a lenda, o jornal revolucionário que diariamente um militante político levava para Moscou. Aprendi isso com ele, a respeitar o país que nos recebe como exilados. À medida que começaram os boatos, o Paulo de Tarso um dia foi procurado por um ministro que lhe colocou a preocupação do governo em relação a mim, a de que eu estaria sendo um mentor dos grupos subversivos. O Paulo de Tarso negou definitivamente isso e me comunicou. Essa foi a segunda vez, porque antes chegara a mim um rumor de que havia uma denúncia contra mim da direita democrata cristã, que, como toda direita, sabe claramente o que significa uma pedagogia que propõe a desocultação da realidade. Depois dessas duas advertências, comecei a escrever todos os textos que corresponderiam a meus pronunciamentos em todos os seminários de que era participante. Daí a riqueza quantitativa. Antes não escrevia, porque sou muito oral, mas daí em diante comecei a pôr tudo no papel, para que, sendo acusado, o fosse à base do que realmente disse e não do que a direita afirmasse que eu dissera. Veja bem, se a direita dissesse que eu era uma pessoa que lutava contra o capitalismo, não haveria problema algum para mim. É isso mesmo que fazia e faço. E não precisaria escrever para me defender. Mas o que tinha que provar, inclusive para defender o próprio Mir, que eu respeitava e admirava, era que o Mir nem precisava de minhas orientações, nem estava sendo orientado por mim, nem tampouco eu estava fazendo nenhum curso de treinamento de táticas guerrilheiras. Enfim, precisei escrever para provar que estava fora de uma prática político-partidária dentro do Chile. Para todo encontro a que ia, escrevia um texto. Por exemplo, durante o tempo em que trabalhei no ICIRA, Instituto de Capacitação e Investigação de Reforma Agrária, dei assessoria técnica às equipes que trabalhavam na Corporação de la Reforma Agrária, CORA. Foi quando escrevi todos os textos que estão no Ação Cultural para a Liberdade. Enfim, quase todos os meus textos foram tão vivenciados que de vez em quando me ponho a pegar um ou outro e, folheando aqui e ali, faço uma espécie de viagem ao ontem, entende? Revivo todos os momentos. A primeira denúncia foi feita em cima de um seminário em que fiz uma análise crítica do conceito de, entre aspas, promoção social. Na época do governo Frei, o Conselho de Promoção Social era dirigido por um homem que era realmente da direita. Depois desse seminário e da denúncia posterior, a Elza me sugeriu que eu passasse a escrever. A sugestão foi realmente dela. Eu comecei e depois tomei um certo gosto pela escrita. Foi a partir daí que escrevi e emendei a pedagogia do oprimido. 3. Escrever muito, dormir pouco, aos sábados passeio com os filhos. Paulo, uma pergunta de algibeira que sempre se faz aos escritores. É uma pergunta chavão, mas dependendo da resposta pode até ser interessante. Quais eram as condições físicas em que você escrevia na época? Como é que você preferia escrever? De manhã, de tarde, à noite, sozinho ou no meio das crianças? Como é que você se concentrava para fazer com que as mãos desenhassem as ideias? De modo geral, eu escrevia à noite, a partir das 7:30, nos dias de semana. Às vezes ia até às 3 horas da manhã, dormia um pouco e estava ótimo para o dia seguinte. Na época, eu tinha uma vitalidade correspondente à que estou tendo hoje, com a diferença de que tinha uma condição física que não tenho mais. Podia trabalhar até 3 da madrugada e acordar às 6:30. Hoje preciso de 7 horas, no mínimo, para me refazer. Nos sábados e domingos, ou a família toda ia almoçar na casa de alguém, ou vinha gente almoçar em casa, de modo que de noite trabalhava de novo. Às vezes eu tinha um ou outro sábado para trabalhar. Chegou a um ponto em que um dia os 2 filhos vieram ao meu quartinho de trabalho e disseram que queriam conversar comigo. Sabe o que me disseram? Que alguma coisa estava errada naquela casa, que eu trabalhava todo dia e eles iam para a escola, e que quando chegava sábado ou domingo, todo mundo saía ou vinha a gente almoçar. Ou seja, eles não podiam conversar comigo, e isto estava errado. Concordei com eles e perguntei qual era a proposta que eles tinham. Eles me propuseram um programa que cumpria a risca. Todo sábado, a partir dali, daquela conversa, seria para eles e para mim. Perguntei ainda qual era o programa que eles pretendiam para os sábados, e eles disseram que simplesmente queriam sair comigo e passear, e que cada sábado veriam qual o roteiro que desejavam. Mas aceitaram que eu desse um palpite. Foi quando perguntei: e a mãe? Disseram que naquele sábado só queriam a mim. Na época tive a impressão de que foi uma cobrança em cima de uma necessidade da presença física do pai, da identificação com a figura paterna, e não propriamente uma rejeição da mãe. Afinal, eles já tinham o tempo todo. Exato. E começamos a nova programação. Numa dessas primeiras saídas, pegamos um ônibus e fomos à Praça de la Moneda. Quiseram entrar numa livraria muito boa que havia ali. Não sei se foi o Lute ou o Joaquim, mas um deles estava interessado em história do Chile e me perguntou como é que fazia para achar o que queria numa livraria daquele tamanho. Estávamos entrando na livraria quando a pergunta me foi feita. Há diferentes maneiras, disse eu a eles, enquanto nos dirigíamos a um canto da entrada principal, de a gente procurar livros numa livraria. Vamos conversar um pouco sobre isso antes de iniciar nossa busca. Você, Lute, agora me lembro, era ele que se interessava naquele dia por alguns livros sobre a história do Chile. Está agora aqui e sabe o que procura. Digo isso porque muitas vezes a gente vem à livraria sem ter algo definido, certo? Para buscar. A gente vem comandado por uma curiosidade vaga, indefinida, geral. Curiosidade em torno do livro e não de um certo livro. E comandado também por uma amorosidade, por um gosto do livro, que empurra a gente de livraria a livraria e nela de setor a setor, de estante a estante. A gente faz isso quase como quem faz uma peregrinação. O livro tem essa força sobre quem gosta dele. Mas vamos pensar nas diferentes maneiras que a gente tem para procurar um livro que quer comprar ou para, entre aspas, visitar os livros de que resulta sempre comprar mais. Em primeiro lugar, precisamos saber que os espaços de uma livraria são organizados como se fossem, entre aspas, bairros de uma cidade, com suas, entre aspas, avenidas, suas, entre aspas, ruas. As, entre aspas, ruas maiores ou menores são as prateleiras com os livros deste ou daquele assunto particular, que por sua vez se acham enquadrados no tema geral que os abarca ou engloba. Se vocês quiserem, a gente pode dar um giro dentro da livraria, visitando seus, entre aspas, bairros, suas, entre aspas, ruas. Há das ciências sociais, há das obras de ficção, há de filosofia, etc. Assim, uma primeira coisa que a gente faz quando já sabe o que quer é localizar o setor em que se deve encontrar o livro de que a gente precisa. Você, Lute, por exemplo, deve procurar o setor de história. É lá que achará o que deseja. Às vezes, naquelas visitas já referidas que a gente faz às livrarias, sem ter algo definido para comprar, como é o meu caso hoje, a gente vai de, entre aspas, bairro a, entre aspas, bairro, de, entre aspas, rua a, entre aspas, rua, passando pelas ciências sociais, pela filosofia, pela literatura, olhando um livro aqui ou outro ali. Essa é uma forma gostosa, quase carinhosa, de, entre aspas, conviver com um livro. A gente apanha o livro na estante, vê o seu título. Se seu autor já é conhecido, o nosso comportamento é um. Se não é conhecido, é outro. Se não conhecemos o autor, mas o título nos diz algo, procuramos ver qual é a editora que o publica. Se a editora é reconhecidamente séria, já temos um elemento em seu favor. Vamos ao índice, acompanhamos os assuntos alinhados nele, olhamos a bibliografia sugerida, lemos a contracapa, o prefácio de que o autor é também sinal da validade do livro, ganhando assim uma visão razoável da obra. Mas, na pesquisa que a gente faz quando vem à livraria com o objetivo de comprar uma certa obra, ou quando a gente vem se entregar ao gosto de conviver com os livros, a gente pode pedir o auxílio do livreiro, a quem indica diretamente sobre este ou aquele livro, ou a quem pede o catálogo que a gente mesmo consulta. Depois de minha fala, ficamos lá por mais de uma hora, cada um fazendo a sua pesquisa. Me lembro que o Lute achou o que queria. Paguei e fomos almoçar. À medida que começamos a viver juntos a exploração de recantos da cidade nos sábados, notei o quanto a mim também estava fazendo bem aquela proximidade necessária com os filhos. Você alguma vez escreveu à máquina? Não. Nunca aprendi a escrever à máquina e fui aprendendo a ter uma confiança razoável na minha mão e numa folha de papel em branco. Escrevendo a lápis ou a tinta? Tanto faz. Quando você fala nisso, eu até começo a me lembrar de tantos originais que perdi. De um deles, porém, o da Pedagogia do Oprimido, não apenas sei, mas também me alegra não tê-lo comigo. É que sei que está bem cuidado, o dei a Jacques Chanchot. Na época, achei que nós todos, a família toda, devíamos demais ao Jacques e à Marie-Edith, sua mulher. A solidariedade deles fora tão importante para nós que não havia como simplesmente dizer que gostávamos muito deles ou dar um presente caro, por exemplo. Nada pagaria o carinho que eles sempre nos demonstraram. O único modo que me parecia poder revelar concretamente o nosso sentimento foi oferecer-lhe os originais da Pedagogia do Oprimido. Poderia parecer presunção da nossa parte, mas era verdadeiro. Mas, quanto aos originais dos demais trabalhos, não sei por onde andam, perdi todos. Paulo, entre as pessoas que escrevem, há diferentes estilos, maneiras, diferentes manias de escrever. Há escritores que passam meses sem colocar uma linha no papel e, de repente, tocados por uma impulsão vertiginosa, vertem para o papel tudo o que foi sendo remoído. Há outros que fazem da escrita um exercício de ginástica cotidiano, em que vão destilando metodicamente para o papel 10, 15, 20 linhas num trabalho de 4, 5 horas. Em que faixa você se situa em termos de fluxo de escrita? Na época você escrevia caudalosamente ou gota a gota, frase a frase? Tanto na época como hoje escrevo pouco. É só ver meus livros, sempre são pequenos. No total, entre todos os artigos, conferências, entrevistas, etc., tenho aproximadamente 1.400 páginas publicadas, mas geralmente escrevo pouco, sinteticamente. Meu livro maior é A Pedagogia do Oprimido. Isso, de modo geral, também tenho muita paciência comigo mesmo. Às vezes passo umas 3, 4 horas no meu cantinho só. Tem que ser só. Não reajo bem na presença da Elsa. Quando escrevo, nem a Elsa pode estar dentro do meu gabinete. Nunca disse isso a ela, mas também raramente ela entra. Mas quando entra, deixo de escrever. Entre mim e o papel não pode intervir ninguém. E, de modo geral, tenho muita paciência. Posso passar 4 horas e escrever uma página, às vezes mais. Mas, quando acabo, posso entregar direto a uma datilógrafa ou para a editora. Não preciso refazer praticamente nada. E a minha letra é bastante clara. Paulo, em algum momento, ao escrever seus textos, você se surpreendeu em relação ao resultado? Ou seja, o que você escrevia sempre correspondeu ao que você tinha em mente, ou às vezes a expressão no papel o surpreendeu? 4. Entre aspas, um dia sentei e comecei. Entre aspas, pedagogia do oprimido. Sim, vez ou outra aconteceu de eu escrever e depois me deparar com algo que era melhor do que eu havia pensado. Mas isso ocorre mais frequentemente no diálogo contigo, precisamente porque sou mais oral do que escritor. O desafio da oralidade às vezes me leva a uma reflexão que, quando vejo no papel, acho que se estivesse escrito não seria tão bem sucedida. Sou mais estimulado na conversa. É lógico que, escrevendo, sinto que consigo ser mais sintético em dizer lucidamente o que quero. Em relação à pedagogia do oprimido, por exemplo, passei 1 ano discutindo o livro antes de escrevê-lo. A primeira vez que falei nele foi em 1967, nos Estados Unidos. Tinha até o título, mas o livro mesmo ainda não estava escrito. Inclusive, nessa vez que estive lá para fazer uma série de conferências, falei até sobre o que ele iria ser. Como eu não falava nada mais do que, entre aspas, bom dia em inglês, Carmen Hunter, pede página 16. Carmen Hunter é hoje ao lado de Jonathan Cozol, uma das melhores educadoras norte-americanas, dedicando-se seriamente ao problema do analfabetismo nos Estados Unidos. Nota do editor. Iria ser a minha tradutora simultânea nas palestras. Depois foi também ela quem traduziu Cartas à Guiné-Bissau para o inglês. Mas estávamos acertando antes como seria feita a palestra. E conversando, ela me perguntou se estava escrevendo algum livro. Falei que não, mas que estava pensando em escrever um e discorri um pouco sobre o conteúdo. Depois da conferência, ela disse publicamente que estivera conversando comigo, que soube então que eu tinha planos para um próximo livro e que gostaria de fazer algumas perguntas sobre ele. Foi assim que falei pela primeira vez em público sobre a pedagogia do oprimido. Quando voltei para o Chile, continuei esse processo de confirmação de certos aspectos da temática sobre o que estava pensando, o que redundava também numa espécie de preparação para a escrita. De modo geral, à medida que ia debatendo o tema e ampliando minha compreensão do mesmo, ia fazendo registros em fichas que me foram fundamentais no momento de escrever. Cheguei a ter praticamente 3 capítulos em fichas antes de redigir o livro. Nesse processo de vivência da gestação do livro, acho que até cansava os meus amigos pela insistência com que comentava com eles alguns aspectos do livro. Me lembro de que na época o Vefó e a Madalena estavam recém-casados e quando chegavam a casa eu os atacava com a pedagogia do oprimido. Um dia, a Madalena me perguntou, carinhosamente, se eu não estaria falando demasiado insistentemente sobre o livro, se não seria melhor pô-lo logo no papel. Ela estava certa, e foi o que eu procurei fazer. Um dia sentei e comecei. Os três primeiros capítulos foram escritos em 15 dias, e até de madrugada. Houve noites em que nem dormi. O sol, entre aspas, nascia. A Elsa levantava e lá estava eu. Quando terminei esses três primeiros capítulos, passei-os para o Fiore ler, criticar e ver se aceitava escrever o prefácio. Ele gostou do livro e aceitou, mas quando me devolveu os três capítulos com o prefácio, achei que faltava algo. Esse período coincidiu com uma das visitas que o Josué de Castro fez ao Chile. Passeávamos uma tarde, Josué, Almino, Afonso e eu, quando o Josué disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse que, em geral, quando acabava de escrever um livro, colocava-o numa gaveta e lá o deixava por uns 6 meses. Um belo dia, abri a gaveta, relia o texto e reescrevia o que achava necessário. Foi o que eu fiz. Coloquei a Pedagogia do Oprimido na gaveta durante uns 4 meses. Depois, um dia, peguei os originais e passei a noite lendo-os. Foi a primeira leitura crítica. Refiz o necessário e escrevi, então, o quarto capítulo, que é o maior deles todos. É o capítulo em que discuto as teorias da ação dominante e da ação libertadora, temas mais político-pedagógicos, enquanto os outros são pedagógico-políticos. O tema do quarto capítulo seria muito mais da área do Vefó do que da minha. Passei, então, o quarto capítulo para o Fiore, porque seria uma deselegância não fazer isso. Afinal, escrevera o prefácio para um livro de 3 capítulos. Me disse que ia ler só pelo prazer de ler mesmo e manteve o prefácio após a leitura. Depois disso, pedi a Silvia, secretária de Paulo de Tarso, no Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, ICIRA, para que ela, em horas extras, pagas por mim, me batesse os originais à máquina. Tirei cópias e submeti o livro a um sem número de amigos, todos esses de quem falei e com quem convivi no Chile, e eles me deram sugestões, fizeram algumas críticas. Na edição americana, inclusive, faço referência a eles, mas na brasileira tenho a impressão de que não citei todos por uma questão de tática. No início de 1969, estava com um livro definitivamente pronto. Fui aos Estados Unidos e levei-o para 2 amigos norte-americanos. Daí ele foi entregue a uma editora e teve a sua primeira edição em 1970, depois do difícil trabalho de tradução. Ironicamente, A Pedagogia do Oprimido, escrita em português, foi editada primeiro em inglês. Só foi editado no Brasil depois de traduzido para umas 5 línguas, mais ou menos. Hoje, A Pedagogia do Oprimido, de todos os seus livros publicados, é o mais traduzido? É, no geral, acho que tenho 1 ou 2 livros que não foram traduzidos para nenhuma língua. A Pedagogia do Oprimido é mesmo o mais traduzido. Deve andar pela 17ª língua.